Capítulo 5 Geografia Cósmica. As transgressões divinas que examinamos no capítulo anterior, todas tinham uma coisa em comum. Eram tanto rebeliões sobrenaturais, designadas a cooptar o plano de Deus para a humanidade, quanto a restauração do seu governo. Neste capítulo, examinaremos outra rebelião, uma que teve origem com as pessoas. Esta rebelião produziu um dilema do qual ainda fazemos parte, e este predicamento envolve seres sobrenaturais. A luta titânica pela estratégia restauradora de Deus se agravou a tal ponto que só o retorno de Jesus conseguirá finalmente resolvê-la. A Torre de Babel. A história da Torre de Babel, Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, é simultaneamente uma das mais conhecidas e menos compreendidas de toda a Bíblia. As crianças aprendem esta história na escola dominical como a época em que Deus confundiu as línguas humanas da terra. Após o dilúvio, Deus repetiu a ordem de cobrir a terra que havia dado a Adão e Eva. Ele tentou dar partida de novo à disseminação da sua influência regente por meio da humanidade. Mais uma vez, não deu certo. As pessoas rejeitaram o plano. Com rebelião em seus corações, elas tiveram uma ideia melhor, ou pelo menos, acharam que tinham. Decidiram construir uma torre para evitar que fossem espalhadas. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. A lógica é meio curiosa. É claro que uma torre sensacional as tornaria famosas. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Mas como é que as impediria de serem espalhadas pela terra? A resposta se encontra na própria torre. Estudiosos bíblicos e arqueólogos sabem que a Babilônia antiga e as cidades que a cercavam construíram torres conhecidas como zigurates. O propósito destes zigurates era o de providenciar lugares em que as pessoas conseguissem se encontrar com os deuses. Faziam parte das zonas de templos. Ao invés de transformar o mundo no Éden, disseminar o conhecimento de Deus por toda a parte, as pessoas queriam trazer Deus para um só local. Este não era o plano de Deus, de modo que ele não se agradou. Daí a sua declaração mais uma vez para os membros do seu concílio: vamos nós descer e atrapalhar a língua que eles falam. Gênesis, capítulo 11, verso 7, NTLH. Deus o fez, e a humanidade se separou e se dispersou. O incidente explica a origem das nações registradas no capítulo anterior. Gênesis, capítulo 10. Esta é a história que a maioria dos cristãos conhece. Agora, a que eles não conhecem: os deuses e suas nações. Gênesis 11 não é apenas uma passagem que descreve o que aconteceu na Torre de Babel. Deuteronômio 32, versículos 8 e 9, descreve o evento da seguinte forma: quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Algumas traduções da Bíblia usam filhos de Israel ao invés de filhos de Deus nesta primeira frase. Todavia, Israel não existia na época da Torre de Babel. Deus só chamou a Abraão depois de Babel. Gênesis 12. Filhos de Israel não pode estar certo. Filhos de Deus é a terminologia encontrada nos pergaminhos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos da Bíblia. A versão NTLH interpretou de maneira correta. O fraseado é importante. Quando Deus separou as nações, dividiu-as entre os filhos de Deus. Deus distribuiu as nações para os membros do seu concílio divino. Esta é a explicação bíblica do porquê as outras nações passarem a adorar outros deuses. Antes de Babel, Deus queria um relacionamento com a humanidade inteira. Mas a rebelião de Babel mudou tudo. Deus decidiu deixar os membros do seu concílio divino governar as outras nações. Deus julgou a humanidade. Até mesmo depois do dilúvio, ela não concluiria o plano do reinado que ele havia iniciado no Éden. Assim sendo, Deus decidiu criar uma nação nova, a sua porção, como diz Deuteronômio, capítulo 32, verso 9. Israel. Ele o fez, começando com o chamado de Abraão, em Gênesis 12, o capítulo consecutivo à história da Torre de Babel. A concessão das nações por parte de Deus para outros deuses enquadra todo o Antigo Testamento. Como? O restante do Antigo Testamento focaliza o Deus de Israel e o seu povo em conflito com os deuses das outras nações e com o povo que nelas viviam. Esta não foi a intenção original de Deus. Está certo que o que ele fez em Babel com as nações foi julgá-las. Mas Deus jamais teve a intenção de que as nações ficassem abandonadas para sempre. Quando Deus fez a sua aliança com Abraão, deixou bem claro que todas as famílias da terra serão benditas por meio de Abraão e da sua descendência. Gênesis, capítulo 12, verso 3, TB10. Em um determinado momento, Deus planejava reintroduzir as nações à sua família. Paulo sabia de tudo isso. No seu sermão aos filósofos pagãos de Atenas, ele disse: de um só homem, ele criou todas as nações por toda a terra. Ele decidiu de antemão quando estas nações ascenderiam e quando cairiam, e determinou as suas fronteiras. Ele fez isso para que todas as nações pudessem procurá-lo e, talvez, tateando, o pudessem encontrar, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Atos, capítulo 17, versos 26 e 27, tradução da versão em inglês NLT. Por intermédio de Moisés, Deus admoestou o seu próprio povo a não adorar o exército dos céus. Deuteronômio, capítulo 4, versos 19 e 20. Um rótulo que se aplica aos membros do concílio divino encontrado em outras passagens. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Atos, capítulo 17, versículos 26 e 27, deixa claro que o propósito de Deus era de que, de alguma maneira, as nações o buscassem. Mas os deuses que foram instituídos sobre as nações interferiram neste plano de dois modos. vimos anteriormente em Salmo 82, versículo 1, que Deus reuniu os deuses do concílio. O Salmo inteiro nos diz o porquê. Os deuses das nações as haviam governado injustamente. Meios contrários às verdadeiras expectativas de Deus e aos princípios de justiça. Deus os acusou tão logo começou a reunião. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Salmo 82, versículo 2, PT-NVI. Depois de atacá-los durante mais dois versículos no tocante às suas injustiças, o Senhor descreve o fracasso dos deuses por não ajudarem as nações que andavam nas trevas a encontrarem seu caminho de volta ao Deus verdadeiro. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Salmo 82, versículo 5, NTLH. Infelizmente, os israelitas acabaram adorando os deuses que não lhes foram designados. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 26. Leia também, capítulo 32, versículo 17. Ao invés de buscarem o verdadeiro Deus. A reação de Deus foi imediata e severa. Salmo 82, versículos 6 e 7. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém, morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. NTLH. Os deuses perderiam a sua imortalidade. Salmo 82, versículo 7. E morreriam como os homens. Sabemos, com o auxílio de outras passagens, que este juízo se associa ao final dos tempos. Isaías, capítulo 34, versículos 1 a 4. No final do Salmo 82, o autor aguarda o dia em que Deus, por fim, recuperará as nações como sua herança. Como veremos mais adiante, o seu desejo é realizado no Novo Testamento. A visão global de Deuteronômio 32. Devido à visão global de Deuteronômio 32, a geografia da Bíblia é cósmica, ou o terreno é santo, dedicado a Yahvé, ou é domínio de outro Deus. Esta visão global é refletida em muitas passagens na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Daniel se refere às nações estrangeiras que estão sendo regidas por príncipes divinos. Daniel, capítulo 10, versículos 13, 20 e 21. Um outro exemplo, quando Davi estava fugindo do rei Saul, foi forçado a sair de Israel e entrar em território filisteu. Em 1 Samuel, capítulo 26, verso 19, Davi se lamentou, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus, para uma terra onde possa adorar somente deuses estrangeiros. NTLH. Davi não estava trocando de deuses. Ele também não estava negando que Deus está presente em toda parte. Mas Israel era a terra santa, o lugar que pertencia ao verdadeiro Deus. Davi estava preso sob o domínio de um outro Deus. A minha história favorita do Antigo Testamento, que comprova esta hipótese, se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, era o capitão do exército sírio e, ao mesmo tempo, um leproso. Após seguir as instruções de Eliseu para se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou miraculosamente curado da lepra. Naamã disse a Eliseu: "Eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel." Capítulo 5, verso 15. O profeta não aceitou nenhum pagamento, então Naamã pediu, humildemente, permissão para levar para casa uma carga de terra em 2 mulas. Terra? Por que pedir terra? Porque aquele terreno pertencia ao Deus de Israel. Era a terra santa. Não é por acaso que encontramos este mesmo tipo de mentalidade no Novo Testamento. Paulo usa uma variedade de termos para descrever os seres divinos hostis. Efésios, capítulo 1, versos 20 e 21, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 6, versículo 12. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e capítulo 2, verso 15. Príncipes, principados, potestades, tronos. O que todos eles têm em comum? Eram todos termos bem conhecidos na época, utilizados na designação de domínios geográficos. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto para lidar com algumas situações das quais ouvira falar. Na primeira carta, ele disse aos líderes da igreja para expulsarem um homem que estava vivendo em pecado sexual sem se arrepender. Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13. É interessante ele ter escrito que este homem devia ser entregue a Satanás. Primeira Coríntios, capítulo 5, verso 5. Este tipo de linguagem não tem nenhum sentido. A declaração de Paulo só é concebível quando equiparada ao contexto da visão global cósmico-geográfica do Antigo Testamento. Na teologia do Antigo Testamento, a porção de Yahvé era Israel e a terra que ele estava concedendo aos israelitas, a terra de Canaã. A presença dele santificou o solo, tornando-o santo. De início, a presença de Yahvé residia no tabernáculo. Quando os israelitas paravam para descansar e montar acampamento, a Arca da Aliança era colocada no centro para marcar o acampamento de Israel como lugar santo. Mais tarde, quando Israel passou a habitar em Canaã, a presença de Yahvé se encontrava no templo, santificando a terra prometida, tornando-a terra santa. Yahvé e o seu povo estavam em casa. Agora, a presença de Yahvé habita naqueles que creem. Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 9. O que significa que os crentes, o corpo de Cristo, são o novo povo de Deus, um Israel novo? Paulo deixa isto explicitamente claro em Gálatas 3. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que colocam a sua fé em Deus. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão, são os seus herdeiros e receberão aquilo que Deus prometeu. Gálatas, capítulo 3, versículos 7, 26 e 29, NTLH. Já que os da fé e os lugares onde eles se congregam são terra santa, o pecado precisa ser expulso. Da mesma forma que o solo que circundava o acampamento dos israelitas e o solo das nações ao seu redor, que viviam sob o domínio de outros deuses, eram considerados profanos. Assim também, no período do Novo Testamento e no dia de hoje, o mundo era solo profano. Daí a ordem de Paulo para expulsar um cristão impenitente de volta ao mundo, ao domínio de Satanás. Ser expulso da igreja significava ser reposicionado em território profano, pois é onde pertence o pecado. Por que isso é importante? A geografia cósmica resultante do julgamento que Deus pronunciou contra as nações de Babel é a cena onde se desenrola o conflito de Israel. Ao mesmo tempo, prepara o cenário para o Evangelho. As boas novas da obra de Jesus na cruz é que o povo de Deus não são mais apenas os judeus, e sim todo aquele que crê em Jesus. Gálatas 3. À medida que os discípulos se vão pelo mundo inteiro, o domínio de Satanás é transformado em território de Deus. O reino de Deus avança, reconquistando o controle das nações. A lição é que este mundo não é o nosso lar. As trevas permearam o globo. Os incrédulos são essencialmente prisioneiros das forças espirituais. Precisam do Evangelho para serem libertados. E não se esqueça, o Evangelho é a nossa arma. Não recebemos autoridade para confrontar diretamente os principados e as potestades. Não existe dom espiritual para tal propósito, transmitido a nós pelas mãos dos apóstolos, mas a distribuição fiel do Evangelho vai virar a maré. O grande comissionamento é um plano de guerra espiritual. Aprenderemos mais sobre o assunto nos capítulos que se seguem. Outra lição: precisamos considerar como terra santa toda a congregação de crentes verdadeiros. As aparências externas, os prédios e o tamanho da congregação não interessam a Deus. O que importa é que onde dois ou três estiverem reunidos, Jesus vai estar no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. O espaço é sagrado. Toda congregação, independente de quão pequena ou grande seja, está posicionada na linha de frente da guerra espiritual. Toda a igreja foi incumbida da mesma tarefa. Os poderes das trevas não prevalecerão. Abordaremos novamente a ideia da geografia cósmica quando chegarmos no ministério de Jesus. Por enquanto, as fronteiras da guerra foram traçadas. As nações do mundo foram julgadas e deserdadas por Deus. É hora dele começar de novo a se apoderar da sua porção e do seu povo.